Agora nós vamos falar sobre a prisão, né? Uma nova prisão de um dos traficantes mais procurados aqui do Brasil. Policiais civis de São Paulo prenderam neste fim de semana em um flat em Campinas o libanês Joseph Nour Eddine Nasrallah, de 64 anos, mais conhecido como Sheik. Ele era um dos criminosos mais procurados do país, tendo a condenação por tráfico internacional de drogas. Mas ele havia sido preso pela primeira vez em 2007, numa operação da Polícia Federal. Depois, acabou recebendo em 2013 um habeas corpus. Foi liberado. Em 2016, voltou à prisão, confirmado em segunda instância. Mas o STF mandou soltá-lo novamente. Sobre isso, nós vamos conversar com a advogada, né, especialista no direito criminal, Carolina De Felipe. Boa tarde, doutora Carolina.
Boa tarde.
Bom, para a gente começar a falar sobre esse caso, né? Está muito em voga a questão da prisão na segunda instância, né? E no caso agora foi preso pela terceira vez esse traficante, né? Por que uma decisão dessa do STF de soltar duas vezes uma pessoa tão procurada no país?
Isso. O que aconteceu, né? Ele foi solto por motivos diferentes, na verdade, viu? Quando ele foi preso lá em 2007, ele foi preso preventivamente, né, numa prisão preventiva, numa prisão processual, quando foi deflagrada a Operação Colibra, né? Depois, em outubro de 2013, o ministro Marco Aurélio o soltou num habeas corpus por excesso de prazo. O que que aconteceu? Ele já estava preso há 7 anos sem que ele tivesse sido condenado definitivamente. Então, ele estava preso preventivamente, ele estava preso numa prisão provisória há 7 anos. Então, o Supremo Tribunal entendeu que havia ali um excesso de prazo e, por isso, ele foi solto. Isso lá em 2013. Né? Quando foi em 2016, ele foi condenado em segunda instância. E aí ele foi preso novamente para começar a executar a pena, para começar a cumprir a sua pena. Mas foi pedido um habeas corpus dizendo que não havia transitado em julgado ainda, ou seja, ele só havia sido condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal e que tinha que esgotar todos os recursos, que é justamente essa nossa discussão atual, né? Justamente sobre isso que o Supremo Tribunal Federal começou de novo, né, a discutir quinta-feira e vai continuar a discutir nessa quarta-feira. E aí, né, nessa situação, ele foi solto pelo ministro Marco Aurélio novamente. O ministro Marco Aurélio entendeu que se ele só tinha sido julgado em segunda instância, mas não havia esgotado todos os recursos, não havia tido o trânsito em julgado, então ele deveria ser solto. E ele foi solto em 2016. Um mês depois, a primeira turma do Supremo Tribunal cassou essa liminar do ministro Marco Aurélio. Mas aí ele já estava foragido. Ele já tinha fugido. E desde então, ele estava foragido. E foi encontrado nesta quinta-feira agora e foi preso pela terceira vez. Foi isso que aconteceu.
Dessa vez, então, ele agora tem que cumprir a pena exatamente porque a liminar já havia sido cassada há 3 anos, né? E é um agravante também ele estar foragido, doutor?
Não, não é um agravante. Isso não aumenta a pena dele, mas ele está condenado a 10 anos de prisão. Essa condenação que aconteceu lá em maio de 2016. Ele está condenado em segunda instância a 10 anos de prisão. Desde maio de 2016. E foi cassada, né, essa possibilidade dele ficar em liberdade. Então, por isso que ele foi preso agora, nessa quinta-feira.
E sendo aprovada no Supremo, né, toda a discussão sobre a prisão em segunda instância, aí também, é claro que nesse caso ele está cumprindo, mas até eu faço essa pergunta porque o caso mais emblemático da prisão de segunda instância, que todo mundo ficou sabendo, todo mundo discutiu, é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, exato. No caso desse Nasrallah, né? É difícil falar o nome dele, né? Mas fácil chamar de mais fácil chamar de Sheik, né, doutora Carolina? Mas nesse caso, então, aí a prisão em segunda instância, como a liminar caiu, passam a ser todas e não muda nada na pena dele?
Ele está na pena, não muda nada. Mas se não houve o trânsito em julgado ainda do caso dele, ele pode também ser beneficiado por essa decisão do STF. Se não houve o trânsito em julgado, ele também não tem por que continuar a cumprir pena em segunda instância. Ele também pode ser solto. Assim como o ex-presidente, né, ele pode vir a ser solto novamente, né, se ainda não transitou em julgado o caso dele.
Existe alguma exceção, doutora Carolina, para que condenados em segunda instância não sejam presos a partir da aprovação desse texto?
Não sejam soltos, você
não
disse?
Sejam soltos, perdão.
Isso. Sim, existe. Essas pessoas podem continuar presas em prisões preventivas, né? Os juízes podem manter as suas prisões preventivas para casos graves, para presos perigosos, para presos que tenham motivos para continuar presos preventivamente, que não merecem responder ao processo em liberdade. Então, não é porque não se pode prender em segunda instância que todo mundo vai ser solto. Não é isso. Existem motivos para manter as pessoas presas, sim, né? Mas os juízes vão ter que tomar decisões para manter essas pessoas presas.
No caso, por exemplo, esse é muito nítido, a decisão do STF, né? Inclusive no nome do ministro Marco Aurélio. O STF também vai perder esse poder de prender ou soltar se for tudo padronizado, né? Toda pessoa condenada em segunda instância vai ficar presa e acabou.
Não vai existir mais esse padrão, né? Tem que se olhar caso a caso, né? Se essa pessoa tem motivos para continuar presa ou para continuar solta. A nossa Constituição hoje diz, né, o nosso princípio é de presunção de inocência, que as pessoas são inocentes até o trânsito em julgado de sentença condenatória. É esse o princípio constitucional, né, previsto na nossa Constituição. Até agora, o STF tem entendido que, com a condenação já em segunda instância, pode-se começar a executar a pena. Agora, eles vão decidir se mantém isso ou se vão esperar o trânsito em julgado para começar a executar a pena. Essa é a grande decisão que a gente está esperando aí para os próximos dias.
Doutora Carolina, é um termo jurídico, né, que a senhora acabou de citar, e nós jornalistas muitas vezes passamos batido sobre isso, mas nosso ouvinte aqui faz a pergunta, eu queria que a senhora explicasse, né, para os leigos. O que é trânsito em julgado? Foi a pergunta feita pelo nosso ouvinte aqui.
Sim, trânsito em julgado é a ideia de não caber mais nenhum recurso, né? Uma sentença, uma decisão, ela transita em julgado quando dela não cabe mais nenhum recurso. Quando se esgotam todos os recursos, é porque transitou em julgado. Então, até que caiba qualquer possibilidade de recurso, não transitou em julgado ainda. Quando não couber mais nenhum recurso, aí transitou em julgado. Quer dizer, é definitivo, não se mexe mais. Essa é a ideia.
Bom, foi bastante esclarecedor, né, numa linguagem bem simples. Mais uma pergunta chegando aqui. No caso do trânsito em julgado, se demorar anos, como acontece no Brasil, diz aqui, né? Os ricos, o Marcelo Araújo pergunta dos ricos, né? Nunca irão presos?
Acaba, né? Como nós acabamos tendo muitas possibilidades de recurso, quem tem mais condições, né, de mover o judiciário acaba propelando isso. Então, eu não diria que eles nunca vão presos, mas eu diria que muitas vezes eles conseguem protelar isso por mais tempo. Sim, isso infelizmente pode acontecer, né? Porque nós precisamos, na verdade, urgentemente de uma reforma processual penal. Porque o nosso Código de Processo Penal é de 1941. Então, o nosso instrumento de trabalho foi feito lá na década de 40, né? Não é preparado para a nossa sociedade de hoje, né? Então, a gente precisa de uma reforma urgente, processual, para que ela atenda as demandas de hoje.
Tá certo. Bom, o nosso ouvinte, o Nildo Omar, né? Ouvinte de sempre aqui, foi seu aluno na faculdade.
Isso, foi mesmo.
Tá mandando um abraço aqui, diz que a senhora é brilhante. Eu quero agradecer a doutora Carolina de Felipe, especialista em direito criminal, explicando a situação do Sheik, né, que preso pela terceira vez, mas que estava foragido, um dos traficantes aí mais procurados do Brasil, e essa questão do trânsito em julgado da segunda instância, que tanta gente, né, tem as dúvidas, principalmente por causa do caso do ex-presidente Lula. Doutora Carolina, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde para a senhora.
Muito obrigada pela oportunidade e uma ótima tarde a todos.